Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Chiado.
Olá, eu sou o Juliano Gentili e estou falando remotamente com a Ângela Brava.
Olá!
Esse é o primeiro episódio do Chiado, podcast do Festival Chi com transmissão pela Rádio Antena Zero. A cada edição, a gente convida um artista a criar uma faixa, tendo como única restrição o limite de tempo de até 10 minutos. Recebemos esse áudio e enviamos para um segundo artista finalizar e mixar, podendo editar livremente esse material. Durante todo esse processo, eles não se comunicam e nem sabem quem é o seu parceiro ou parceira nessa criação. Hoje a gente vai conversar com Rossano e Telmo Cristóvão. Vamos ouvir a faixa que eles criaram e um pouco do trabalho de cada um. Então, antes da gente ouvir essa faixa, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do que fazem, do trabalho que estão desenvolvendo. Eu acho que a gente pode começar com o Rossano, que foi quem primeiro fez essa faixa, né? Fez um primeiro áudio e depois passou para o Telmo. Então, a gente pode seguir essa sequência.
Meu nome é Rossano e a minha pesquisa, a minha experiência musical, ela é baseada muito em mitologia, né? Eu trabalho com música experimental desde 1991. Comecei, né, no punk, no metal e no hardcore, e já nessa época experimentando. Aí passei pelo PEX-BA, quando ele suspendeu suas atividades em 2010, eu comecei a trabalhar com o Shakespeare e com o Candomblé, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora e que é do último álbum.
Bem, eu sou Telmo Cristóvão, sou aqui de Pernambuco. Trabalho nessa área desde 2000, um pouco, mais ou menos, assim. E para mim é um pouco mais difícil identificar com o que eu estou trabalhando, porque, em geral, eu estou atirando em um bocado de direção diferente. Como dá para ver por alguns trabalhos, assim. Mas digamos que em um resumo tenham três direções, uma improvisação livre, e em particular com a improvisação livre eu tento, mas nem sempre, usar técnicas estendidas, os trabalhos com ruído em composição em si, que aí para mim está o ruído e a eletroacústica, e os trabalhos com gravação de campo, e que realmente para mim tem uma hora que eles todos colapsam, eles não têm muita fronteira entre si, a não ser algumas mais concretas pela técnica. É isso, acho.
Beleza. Como que vocês receberam esse convite que a gente fez de compor as escuras?
Eu achei muito bom, porque eu trabalho sozinho há 11 anos, né? Depois que o grupo acabou, eu trabalho sozinho e eu não tenho interlocução. Então, depois que essa linguagem apareceu para mim, né, essa do Shakespeare, do Candomblé, eu trabalho em cima de um conceito e eu restringi as minhas possibilidades de liberdade, de escolher o que quiser. Então, eu trabalho com experimentalismo em cima de um sistema fechado há 11 anos. E quando veio esse convite, eu achei maravilhoso, porque eu sinto muita falta de interlocução. Isso tem a sua magia, o seu poder, mas tem sua maldição também. Então, eu começando uma ideia onde eu não tinha nenhuma pista para onde que ela ia, o que que ela ia virar, eu achei fantástico. Agradeço muito.
Eu achei incrível também. Diferente do Rossano, em geral, eu trabalho muito colaborativamente. Com várias pessoas e muitas vezes algumas pessoas pela primeira vez, mas esse lance de blind date, desse encontro às escuras em si, eu achei incrível mesmo, principalmente com um material que, por mais que eu trabalhe com pessoas, com vários não com coletivos, mas com amigos, colegas, gente que é amigo meu há anos, outras pessoas que eu vou encontrando e tal, mas realmente deparar com material que me parece que nem tão facilmente chegaria até mim como colaboração, foi muito renovador, na verdade. Eu adorei a experiência, adorei mesmo. Eu fiquei dias e dias imerso nessa ideia. Quando eu não fui trabalhar logo com eles, fazendo várias outras coisas, várias outras colaborações, inclusive, mas foi quando eu peguei, escutei pela primeira vez, deixei para escutar também quando eu fui trabalhar em si. Eu achei incrível. Muito obrigado, Rossano.
Olha, eu que agradeço. Eu queria falar uma coisa. Quando eu fiz a minha parte, uma das preocupações que eu tinha era de fazer uma estrada que pudesse levar para qualquer lugar. Então, você fica imaginando, olha, eu vou fazer aqui nessa dimensão, porque a pessoa pode ir para onde ela quiser, etc, etc. Só que, mesmo tentando fazer isso, ela tomou um caminho que eu não imaginei. Eu não tinha a menor ideia. A música final, ela criou uma dimensão de profundidade que o original que eu fiz, ele não tinha. Por exemplo, vamos supor que aqui você estivesse vendo uma paisagem, né? Por exemplo, tem uma árvore ali, umas flores e tal. Quando o Thelma ele fez isso, ele mostrou tipo um mundo subatômico, sabe? Vamos supor, tem um mundo atômico, hidrogênio e oxigênio, vai lá, virou água, dois de hidrogênio e um de oxigênio, tá aí. Mas não tem só isso, o Thelma pode falar disso melhor que eu. Tem um mundo subatômico ali, e quando você percebe isso, cria outra dimensão, você tem outras perspectivas. Então, o que eu fiz ainda está ali, só que tem outras coisas. E a forma que ele usou o ritmo, que é muito parecida com os mantras, né? Você pega um ostinato, enfim, questões técnicas, mas através desses recursos todos, ele criou outras dimensões. Então, é como se ele estivesse mostrando, além do hidrogênio e do oxigênio, quark, bóson e o universo inteiro. Eu, olha, vou rezar para todos os dias.
Amém. Vamos ouvir então agora a faixa Pedagogia e Retórica que Rossano e Thelma fizeram juntos. Bom, então essa foi a faixa que o Rossano e o Telmo Cristóvão criaram juntos, Pedagogia e Retórica.
Retomando a conversa, agora que a gente ouviu a música, como vocês veem essas camadas e como isso se relaciona com o trabalho de cada um?
Olha, isso é... Sabe uma coisa? Eu não sei até que ponto vocês, escutando o que foi feito antes e depois o que eu mixei e adicionei alguns sons, mas eu peguei realmente os sons que estavam ali no que o Rossano mandou, que ele mandou um projeto aberto, inclusive, também.
Uhum.
E de verdade eu peguei esses sons que ele mandou e esgarcei. Eu peguei e, de um certo modo, isso é uma analogia, mas eu botei uma lupa em cima deles e comecei a modificar com alguns processos que eu costumo usar, não tão exatamente sempre, mas aquilo me puxou, por exemplo, de você ter um aspecto rítmico e de frequência grave tão bonito. Eu disse, nossa, eu quero voltar e trabalhar com isso. Então eu peguei certas coisas e as ampliei até onde eu achava, onde eu escutava e gostava daquilo, e depois dobrava de novo dentro delas e ia fazendo um processo semelhante, assim. Então, assim, isso não foi falado antes entre a gente, claro, basicamente, assim, para não ser como se não fosse, mas... Isso tem, por outras palavras, é como eu acho que o Rossano falou, é um processo microscópico mesmo. É ótimo você se sentir surpreendido, assim. E ainda mais quando você está sempre trabalhando com processos que não são, digamos, dados, né? Na música, nas N escolas e características de várias pessoas que eu trabalho, e muitas coisas que eu trabalho sozinho também, como, por exemplo, alguma coisa que a gente vai escutar a minha, e eu trabalho muito nessa, no chegar muito perto, mas esse muito perto é para escutar todo o entorno em volta, sabe? Aquela história do mundo em si como uma fonte, né? Uma fonte sonora, uhum. Mas não só de emissão, mas de recebimento, de escuta, né?
Essa questão do micro, do macro, do zoom em algumas partes, a gente ficou comentando muito, né? Eu e o Juliano, vocês dois terem...
É curioso você falar que tem que pôs uma lupa, porque é realmente essa a sensação que dá, né? Assim, parece que você está num nível ali... Na hora que eu ouvi, parece que ele está num nível ali de uma relação intracelular, né? O Rossano falou de subatômico, acho que é um pouco nessa linha mesmo.
A questão das mitoses e foi muito legal a escuta que teve do trabalho do Rossano. Você quer comentar, Rossano, a pergunta?
Eu quero. O seguinte, o que eu achei mais legal, a forma da lupa. Porque como vocês ouviram na música, assim, aquela distorção, né, que é um ruído rosa, um ruído branco, enfim, uma distorção que ela é contínua, né? E ela é muito alta, ela é muito mais alta que todo o resto. Só que esse contraste que faz você perceber o mundo subatômico, isso é muito doido. É como se fosse acessar um ponto do seu cérebro, né? Para que você visse outro. É no contraste que você percebe o mundo subatômico. Um ouvido não muito atento ia escutar a distorção o tempo inteiro no ostinato, mas justamente o ostinato que te permite entrar no ouvido consciente para você entrar no mundo subatômico. Eu achei fantástico, é uma perspectiva que eu não conhecia e eu aprendi muito.
Legal. Bom, eu acho que tem o que está aqui por trás, né? Tem uma questão que é inevitável, que a gente está trazendo em praticamente todas as entrevistas, é o que é possível fazer à distância, né? Uma discussão aí bem típica de período de pandemia, e vocês dois se mostraram surpresos e receberam, assim, de cara, toparam o convite, né? De compor as escuras, seja para quem vai fazer o primeiro áudio e mandar para alguém e perder esse controle, como para quem vai receber. Então, nessa linha, né, pensando nesses formatos possíveis na pandemia, vocês têm trabalhado formatos diferentes? Tem mudado muito a dinâmica de trabalho de vocês, essas restrições da pandemia, essa saturação do mundo virtual?
Alguma coisa, sim. Por exemplo, em trabalhos, para mim, com que a improvisação é base, parecia ser algo, talvez ainda seja, mas algo proibido você não improvisar escutando imediatamente o outro e respondendo entre milhões de aspas de alguma forma. E sim, eu fiz alguns trabalhos menos composicionais, como esse agora com o Rossano, incrível, mas coisas de improvisação mesmo. Eu tenho conseguido dar umas certas voltas nas grandes regras dessas coisas e feito alguns trabalhos de improvisação ao longe, sem escutar a pessoa, sabe? E isso sendo resolvido depois na mixagem. Tem um trabalho que saiu também ano passado com o Marcos Carasati, que é daí conterrâneo com o Rossano, que foi assim. É um disco de improvisação livre, de verdade. A gente gravou separado, completamente. A gente não escutou nada que o outro fez. E foi resolvido na mixagem. Eu mixei. Claro, podia ter sido ele, mas...
Mas como é que foi? Um mandava o áudio e o outro fazia em cima também, não?
Exato.
E só juntou na mixagem.
Porque tem uma questão que é da latência, né? De fazer simultâneo. Eu já tentei, falo por experiência própria, já tentei fazer e não dá, né? Tem 3, 4, às vezes 5 segundos.
Eu tenho tentado algumas coisas, realmente não dá. Mas talvez seja nesse não... Eu ainda estou tentando e tentando usar justamente esse não dá.
Tem jeito. É possível. É readaptar. Né? Eu, por exemplo, esses 3, 4 segundos, o que quer que seja, tem como se relacionar com o tempo de uma maneira que isso dá. Eu, para mim, tenho uma série de coisas envolvidas. Por exemplo, quando eu falei que eu trabalho há 11 anos sozinho, é tipo 90% do tempo sozinho. Eu tenho um projeto que ele é um projeto mais extremo e tal, bem mais violento do que esse que eu mostrei aí, que ele, a gente encontra uns amigos e tal, no estúdio, uma tarde, gravou e pronto. Mesmo nisso, nessa rapidez, a gente teve que sair daquele formato, que era ensaiar todo dia, etc., e conhecendo. Então, é possível, se, por exemplo, mais pragmaticamente falando, você usar esses 3, 4 segundos ou qualquer outra coisa que seja a seu favor. Fica até legal.
Incorporar o erro, né, como parte do processo.
É uma nova... alternativa, é muito interessante, você só evolui a partir disso.
É, de certa forma é o que a gente está tentando fazer, não só com o podcast, mas o próprio Festival Chiado, né? A gente tomar essas, entre aspas, restrições, né? Mas assim, tomar isso como contexto para que os artistas criem a partir disso. Então acho que é um pouco disso que você está falando, né? Ao invés de lamentar essa latência, é compor, criar, já contando com essa latência, né? Então assim, criar em cima dessa latência.
Uma coisa que eu acho bem esquisita é esse colapso do espaço, né? Você não tem mais corpo, né, para as coisas. Então, lidar com isso, você não tem mais corpo nem espaço. Eu acho que é mais... não simples, mas mais direto conseguir pensar em certos outros vieses da escuta, porque a gente já estava escutando... No mundo virtual, mas esse choque do colapso do espaço e não ter corpo é que eu acho que ainda tem algo a ser melhor, não sei se pesquisado, mas chegar mais perto, olhar mais delicadamente, com mais atenção, sabe? Eu realmente não tenho nenhuma ideia ainda. Mas eu fico olhando para isso, velho, tem que sair alguma coisa daqui, sabe? Essa nulidade do espaço, essa falta do corpo, tem que dizer alguma coisa. Me dizer, em particular, porque eu estou interessado, mas me parece que tem algo a ser feito com isso, sim.
É, isso mostra que só existe a consciência, né? Por exemplo, a consciência ela era subestimada antes. O corpo físico e uma série de outros códigos que eram envolvidos na comunicação que a gente tem um com o outro, muito disso eu acho que foi desmistificado. Se você consegue fazer um negócio assim, eu já vi o Thelmo tocando aqui no QI, gostei, eu não lembro se eu conversei com ele no dia, mas enfim. Mas seria muito difícil, talvez um dia, quem sabe, trabalhar com ele. Então, a partir do momento que você nunca tomou nada com a pessoa, não conhece e tal, e faz um negócio e fica muito feliz, isso prova que a consciência ela tem um alcance que antes ele não era percebido. Quer dizer, vai ter que mudar um pouco. Já está mudando, é obrigatório, né? Senão você vai ser sumido.
Enfim. Até a questão de aumento de número de podcasts direcionado para esse tipo de som, de divulgação de álbuns, né, em mídias, não só sociais, mas mídias sonoras, traz essa questão também, né, a saturação do vídeo, a saturação da imagem, a necessidade de procurar um outro formato mesmo para trabalhar, né, essa questão da não presença do corpo.
Total.
É, e acho que é isso, né? Tem uma aposta na escuta, né? Mas eu queria só aproveitar a fala dos dois e perguntar o seguinte: a partir disso que a gente está conversando, vocês acham que, vamos falar em normalidade, né? Mas quando a pandemia acabar, esses formatos que a gente está tateando, vamos dizer assim, como vocês veem isso mais para frente? Vocês acham que assim, a ânsia de voltar para o presencial ela vai suprimir todas essas experiências, vocês acham que tem algo que vai permanecer, tem formatos que vão criar? E eu digo assim, não só do ponto de vista da criação, como vocês como criadores, mas da própria organização dos festivais, né? Por exemplo, o festival Inedit, né? Eles estavam fazendo uma plataforma online, porque eles tiveram um público que eles nunca tiveram na situação presencial, né? Então vocês acham que algumas dessas iniciativas, esses formatos híbridos, como se diz, vão permanecer?
Ou emendando, vocês pretendem permanecer trabalhando no formato?
Ou pelo menos assim, por vocês, né? Pelo que vocês já estão falando.
Sim, completamente, assim. Eu acho que é bastante complementar essa hibridização. Na verdade, não tudo, mas eu imagino que grande parte dessas ideias que estão sendo desenvolvidas agora, como consciência, como o Rossano falou, mas também como técnica, elas estavam ali já, sabe? Premente, assim, estavam prem já. Só que você estava em um local onde você estava sendo bem puxado para outras coisas, né? Questão de trabalho mesmo, o próprio tempo do dia a dia te fazendo isso, o tempo do teu trabalho criativo em si, o trabalho criativo era puxado por um festival que você tinha que ir atrás de como você ia pegar, por exemplo, no meu caso, estando distante, como é que eu vou chegar lá, vai ser, sabe? Todas as outras questões tomavam o tempo da outra. Agora teve um espaço, sabe, uma brecha, uma pausa para algumas coisas que estavam prenhas, sabe, prementes, vieram. E eu espero, sinceramente, que essa hibridização não vá, sabe? Até porque, claro, eu sei que o Juliano falou, tipo, um normal, um novo normal, qualquer outra coisa, entre milhões de aspas, mas não vai vir mesmo qualquer coisa normal agora, sabe? De jeito nenhum. Mas, em particular, uma resposta direta é sim, isso, várias coisas, várias questões me surgiram que eu pretendo, por mais que outras coisas voltem, e mesmo assim eu quero, claro que eu sinto vontade de tocar de novo com corpos e tal, espaços. Tava falando mais cedo, né? Tipo, deixar de ir à praia é difícil para mim. Mas eu não vou deixar essa hibridização de lado, não. Não vai ser alguma coisa de volta a algo que não existe, como não vai existir. Deixar um caminho que foi aberto de lado, não. Vários caminhos, na verdade.
É, não, A vida, ela tem um movimento que pertence a ela, né? E o ser humano, o indivíduo, os códigos de hoje dizem assim que até então o homem era absoluto. Então, essa nova forma de comunicação, ela prova, igual acontece com a música experimental, o movimento da música para poder contrapor uma certa normose que está sendo saturada. Então, aqueles códigos, igual o Thelmo falou, pode esquecer. O povo dá para perceber as mudanças. Sempre essa hibridização, ela tem, para mim, no meu ver, apesar de todas as dificuldades e todas as misérias, só benefícios. Para haver avanço, tem que ter crise. Se você for ver entre um átomo e outro, voltando ao negócio do hidrogênio e do oxigênio, o campo eletromagnético ele é uma crise, né? Ele é uma tensão, é como a distorção que o Thelmo colocou na música. Então, não existe, é um movimento natural. A natureza ela cria essas crises para ela poder dar um passo à frente. Tem um certo clima ruim no ar, pelo governo, etc., mas tudo isso faz parte da crise, porque os códigos estavam pedindo um passo à frente. E isso não tem como não ser de outra forma. Eu acho.
Bom, eu acho que a gente podia, então, ouvir uma faixa de cada um agora. Do Rossano, a gente ouve Soneto 129, que é a segunda faixa do álbum Primeira Mitose, lançado pelo selo Brava em 2020. E na sequência do Thelmo Cristóvão, a gente ouve a terceira faixa do álbum Vísceras Contra Danças, lançado pelo Sir Records, de Portugal, também em 2020.
Swallowed bait on call.
Chiado. Thank you.
Ouvimos uma faixa de cada um, Rossano e Telmo Cristóvão, nessa sequência, e agora a gente vai encerrando o programa. Vocês querem fazer mais algum comentário?
Sabe que isso teve uma lembrança de muitas discussões aqui, tipo coisa de 20 anos atrás, comigo mesmo, coisa pessoal, assim, tentando fazer as coisas aqui, imagino que vocês vislumbrem um pouco como era me meter em muita briga, tipo, o que é isso que tu tá fazendo e tal, e quando me pediam alguma coisa, falar sobre isso, mas o que é que tu busca? Tipo, não tem ritmo, não tem nada, e eu me irritava
isso
às vezes.
Isso não é música?
Isso não é música, é o básico, né? Isso não é arte, isso não é nada. Uhum. Isso não é, mas eu lembro de uma... Com um amigo. Essa coisa, pelo menos eu entendo isso. Eu só consigo discutir com amigos. Assim, né? Se não for, eu não tenho nenhum tipo de energia para discutir com a pessoa, assim. E eu dizendo isso, não, o que eu busco é não ter ritmo algum. Olha que mentira, sabe? Que essa questão rítmica de célula que o Rossano entregou, que foi que me deixou caído, sabe? Isso é isso que eu disse, assim. Não que eu me recusasse em outro sistema, mas foi incrível isso, sabe? Não era que me parece que naturalmente era algo que eu seguiria, ou me buscaria, ou eu procuraria. Foi ótimo isso. Essa lembrança também foi engraçada. Vou falar para meu amigo Paulinho do Amparo, aqui de Olinda.
Legal. Eu só tenho a agradecer porque, como eu disse antes, me mostrou uma nova perspectiva, né, da música. Como o Thelmo acabou de falar, eu acho que a solução que ele achou, mesmo com a intenção de mostrar determinados cosmos da música, era uma linha que eu dificilmente tomaria. Então, eu vi esse caminho, não tem como eu ver, esquecer disso e começar a ver as coisas com mais essa perspectiva, né? Porque a gente vai colecionando perspectivas e vai... Não tem como, é um movimento natural, você ir acrescentando coisas e fazendo as escolhas. Mas eu agradeço por essa forma de ver essa multidimensionalidade do espaço, do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite, esse podcast aqui e tudo. E vamos em frente, né? Continuar fazendo coisas juntos, todo mundo.
Claro.
Sem dúvida. Obrigada, Telmo. Obrigado, Rossano.
Bom, então com isso a gente encerra aqui o primeiro episódio do Chiado. Agradeço mais uma vez a participação, Telmo, Rossano, Ângela. E lembrando que o podcast fica disponível no site do Chi, que acontece entre 13 e 25 de abril. O site do festival é o festivalchi.com. Chi é C-H-I-I-I. Valeu!
Chiado.